Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa tarde. Beja é um dos 11 distritos que vai estar em aviso amarelo amanhã devido à previsão de chuva forte, segundo revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos de Viana do Castelo e Braga estarão já a partir das 21 horas de hoje e até às 9 horas de terça-feira com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte. O IPMA emitiu também um aviso amarelo para estes dois distritos entre as 21 horas de hoje e às 6 da madrugada de terça-feira, por causa do vento prevendo-se rajadas até aos 75 km por hora na faixa costeira e até aos 90 nas serras. Na terça-feira, entre as 0 horas e as 9 da manhã, também devido à chuva, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Beja, Faro, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra. O IPMA colocou também sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre as 18 horas de hoje e a meia-noite de terça-feira, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira. O IPMA emitiu ainda avisos laranja para o grupo ocidental dos Açores devido à agitação marítima forte até às 12 horas de hoje, passando depois a amarelo até às 15. O aviso de laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado e elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
A iniciativa Parlamento Próximo chega hoje a Beja com a presença do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e dos três deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Beja. O Parlamento Próximo tem como principal objetivo aproximar o Parlamento dos cidadãos, permitindo conhecer de perto a realidade dos territórios, reunindo com autarcas, estudantes e organismos da sociedade civil. José Pedro Aguiar Branco iniciou este périplo esta manhã numa reunião com a Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, no CIPT-NERBE, seguido de um encontro com estudantes do Instituto Politécnico de Beja e com os deputados eleitos pelo distrito, António Carneiro do Chega, Pedro do Carmo do PS e Gonçalo Valente do PSD. À tarde, o Presidente da Assembleia da República participa num encontro com os presidentes das câmaras municipais do distrito de Beja e com os deputados eleitos pelo distrito no Centro Empresarial de Aljustrel, terminando com uma visita às minas de Neves Corvo, em Castro Verde. O Alentejo pode vir a perder 700 milhões de euros de fundos europeus no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. Segundo a notícia avançada a semana passada pelo Jornal de Notícias, ao abrigo das regras dos fundos de coesão que privilegiam os territórios com menor rendimento, o aumento do produto interno bruto per capita, acima do limiar de 75% da média da União Europeia, coloca o Alentejo numa nova categoria, implicando uma redução estimada em cerca de 700 milhões de euros entre 2028 e 2034. Os cortes incidem, sobretudo, no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e no Fundo Social Europeu, com um duplo impacto. Por um lado, o Alentejo terá uma fatia menor dos programas regionais, por outro, diminuem também as taxas de comparticipação comunitária nos projetos financiados, agravando as dificuldades para as autarquias, empresas e instituições locais. O presidente da CCDR, Alentejo, António Seixas da Silva, já tinha advertido que a passagem da região em transição implicaria uma perda próxima dos 700 milhões de euros. O responsável apontou o peso do desenvolvimento de Sines no crescimento do PIB regional, sublinhando que se trata de um aumento significativo do ponto de vista estatístico. Contudo, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, revelam que o salto do PIB do Alentejo não se explica apenas pelo investimento em Sines, mas com a reorganização territorial ocorrida em 2023, que levou à criação das regiões da Península de Setúbal e do Oeste e Vale do Tejo. Com a transferência de sub-regiões mais pobres, como a Lisieira do Tejo, o cálculo do PIB per capita do Alentejo passou a assentar sobretudo nas áreas economicamente mais fortes, inflacionando o indicador. Segundo o INE, o PIB per capita do Alentejo esteve abaixo dos 75% da média da União Europeia desde 2010. Em 2023, primeiro ano após a nova divisão regional, subiu de 73% para 77%, mantendo-se nesse nível em 2024. O futuro dos fundos de coesão está a ser discutido no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, mas apesar da Comissão Europeia não adiantar detalhes, o Alentejo pode ficar numa posição particularmente sensível a partir de 2028. O município de Vidigueira reuniu a semana passada com representantes da GNR. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, o encontro decorreu no âmbito do reforço da cooperação institucional e da articulação de estratégias conjuntas nas áreas da segurança, prevenção e proximidade à população. A reunião contou com a presença do Executivo Municipal e do Comandante do Comando Territorial de Beja da GNR, Coronel Paulo Gomes, tendo sido abordados diversos temas de interesse comum. Segundo a autarquia vidigarense, no encontro foi destacada a importância do trabalho de proximidade desenvolvido pela GNR junto da comunidade, bem como o papel fundamental da colaboração entre a autarquia e as forças de segurança na promoção da tranquilidade pública e da qualidade de vida dos municípios e visitantes do concelho. O município diz reafirmar o seu compromisso em continuar a trabalhar em estreita parceria com o GNR, promovendo soluções conjuntas que contribuam para um concelho mais seguro e preparado para os desafios atuais e futuros. A Câmara Municipal de Mértola continua sem receber qualquer comunicação oficial ou esclarecimento formal por parte do Governo ou das entidades competentes relativamente às notícias que apontam para a eventual instalação de um campo de tiro no concelho. Segundo anunciou a Câmara de Mértola em nota de imprensa, desde que surgiram as primeiras referências públicas a esta possibilidade, o município adotou uma postura responsável e proativa, solicitando audiências formais aos Ministérios da Defesa Nacional e das Infraestruturas, bem como estabelecendo contactos diretos com as Forças Armadas, com o objetivo de obter informação concreta e fidedigna. No entanto, segundo a autarquia martelense, envolvidos vários meses, não foi prestada qualquer resposta, situação que a Câmara de Mértola considera grave do ponto de vista institucional e profundamente negativa pelo impacto que a ausência de informação tem na tranquilidade das populações e na confiança no processo. A Câmara Municipal afirma que vai continuar a exigir respeito institucional, transparência e esclarecimentos públicos, alertando para os riscos da especulação e para o clima de incerteza que estas notícias geram junto da população. O município mantém total disponibilidade para o diálogo construtivo e responsável, mas rejeita qualquer tentativa de impor decisões estruturantes para o concelho que possam ser nefastas para o território. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, que deixa várias críticas ao Governo na condução deste projeto, que diz não ser compatível com este território.
Se alguém quiser avaliar um processo para perceber como é que ele não deve ser conduzido, a questão do campo de tiro, da nova localização do campo de tiro, a confirmar que o novo aeroporto em Alcochete é um exemplo prático de como não deve ser conduzido. E, portanto, quer o Ministério das Infraestruturas, quer o Ministério da Defesa, portanto, continuam com este enigma no ar, percebendo que se a confirmar-se tudo isto para outro sítio tem que ir e continua a envolver territórios, não envolver municípios, não envolver presidentes de Câmara. Portanto, a verdade é que o nome de Mértola vai surgindo nos corredores. E, portanto, o alerta do Presidente Mértola é que estamos a falar do Conselho com a maior atividade energética do país, capital nacional da caça, portanto, se é um governo para o caça, claramente não está a começar bem. Depois é um território onde foi reintroduzida de forma plena o lince ibérico, tanto tão promovido e tão falado por todos. Portanto, parece-me que a localização do campo de tiro não irá dar continuidade a este projeto desta dimensão. Então, estamos a falar do Conselho que mais investiu em ciência e investigação em territórios desta dimensão e com características como o nosso. Estamos a falar de um território com um Parque Natural do Vale do Guadiana, um dos maiores parques naturais do país, com uma dimensão única e que, mais uma vez, portanto, está-se a considerar, se está ou não a considerar. Portanto, um território que tem todas estas características, obviamente não pode ser considerado, não reúne condições para receber um campo de tiro. E é isso que o Presidente da Câmara Municipal de Mértola quer fazer. Queria alertar as pessoas para que não façam custos que depois vão verificar, porque Mértola nunca irá permitir, e o seu Presidente em particular, o Mário Tomé, eu próprio, enquanto exercer estas funções, nunca irei permitir, tendo de recorrer àquilo que for necessário, porque não é de todo compatível. Deixando uma mágoa maior é que Mértola teria ser avisado se não está, não está, porque isto continua a surgir, e se está, o que é que está e em que moldes para que pudermos opinar. Se o que nos dão a informação é a relocalização do campo de tiro, nós agimos desta forma dizendo que é impossível e vamos lançando alertas e manifestando publicamente o desagrado por o Governo fazer ouvidos mocos, como começa a ser óbvio e habitual, e não nos responder.
Mário Tomé, Presidente da Câmara Municipal de Mértola, e a possível instalação de um campo de tiro no concelho, em virtude da futura instalação do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete. A proximidade de um olival às habitações continua a preocupar a população de Ervidel. Em comunicado, o movimento Ervidel em Ação revelou que solicitou uma reunião com o novo Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel perante a falta de respostas do proprietário e das entidades competentes até ao momento. O movimento diz ter alertado novamente para um problema que se arrasta há um ano a esta parte e que continua a gerar insegurança na população, denunciando igualmente o incumprimento da legislação, nomeadamente a existência de uma cortina arbórea obrigatória com 10 metros de largura junto ao perímetro urbano, conforme obriga o plano diretor municipal. O movimento Ervidel em Ação aponta ainda que continua a verificar-se o encaminhamento da água da chuva para o coletor urbano, sobrecarregando e colocando em risco o seu funcionamento, situação sobre a qual já havia sido exposta a CCDR Alentejo. O movimento diz ainda ter denunciado o corte unilateral por parte do proprietário do olival em novembro passado, do caminho público que ligava a Travessa de Ferreira à Quinta Nova, usada há várias décadas, e que tem causado sérios transtornos à população e aos agricultores, que agora se vêem obrigados a dar a volta à aldeia para aceder à Quinta Nova. Segundo o Grupo de Cidadãos, o Presidente da Câmara de Aljustrel assumiu o compromisso de intervir, reconhecendo que estas situações já deveriam estar resolvidas. Em declarações à Rádio Vaticano, Manuel Nobre, porta-voz do Movimento Ervidel em Ação, afirmou que, apesar das várias iniciativas e ações, as coisas continuam na mesma.
Faz precisamente agora um ano que o olival foi plantado. E o que é certo é que depois de várias reuniões e contactos do movimento com a CCDR, com o Executivo Municipal de então, envolvendo também a Junta de Freguesia, ações também junto da população, e o que é certo é que, como referi, portanto, um ano depois as coisas continuam na mesma. Portanto, o PDM está por cumprir, porque o PDM prevê uma cortina arbórea com 10 metros de largura, e o tempo vai-se passando, portanto, e nada aparentemente está a ser feito nesse sentido. Ao mesmo tempo, o proprietário cortou um caminho que dava acesso a uma parte da aldeia que era muito utilizado por alguns agricultores e população em geral, de forma inexplicável. Entretanto, já se passaram alguns meses, e por fim é a questão das águas da chuva, né? Que aquele olival está num plano orográfico superior à aldeia, e o que acontece é que já aconteceu, né? Quando chove muito, aquela água vem toda a parar dentro da aldeia e causando transtornos às pessoas, né? Que vivem nas partes mais baixas. O que acontece agora é que o proprietário, portanto, encaminhou essas águas das chuvas todas para o coletor urbano, o que ainda preocupa mais, portanto, a população. E foi essas mensagens que transmitimos ao novo executivo, que tomou posse no final do ano passado, para inteirar dos problemas. Pronto, vamos aguardar que sejam tomadas medidas no sentido de irão em conta daquilo que é a salvaguarda dos interesses da população e, acima de tudo, portanto, que se cumpra o que são os normativos legais.
Manuel Nobre, porta-voz do movimento Ervidel em Ação. A CCDR Alentejo iniciou o pagamento das compensações financeiras destinadas aos agricultores que sofreram prejuízos significativos na sequência dos incêndios que atingiram a região nos meses de julho e agosto de 2025. Segundo revelou a CCDR Alentejo, os apoios materializou o compromisso do Estado com a proteção da atividade agrícola, a salvaguarda do rendimento dos produtores e a coesão territorial, assegurando uma resposta pública, responsável, eficaz e orientada para o interesse geral. A CCDR Alentejo avançou que numa primeira fase já foram apoiados 88 agricultores, correspondendo a um montante global de 541.674 euros, estando os restantes processos em fase de acompanhamento prioritário, estando garantida a continuidade dos pagamentos até à conclusão integral do apoio às explorações afetadas. A CCDR Alentejo sublinha também o papel fundamental dos municípios, cuja elaboração foi determinante na identificação dos prejuízos e na operacionalização do processo, refletindo uma atuação articulada entre a administração central, regional e local. Esta intervenção insere-se numa visão de governação de proximidade, reforçando a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e afirmando o Alentejo como um território resiliente, produtivo e preparado para enfrentar os desafios das alterações climáticas, segundo afirmou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. O auditório da CCDR Alentejo em Évora recebeu a semana passada a apresentação da Estratégia de Eficiência Coletiva Guardiões Alentejo, Ação Climática para a Valorização do Ecossistema Ambiental. Segundo revelou o Fórum Energia e Clima, o encontro, que contou com a presença das comunidades intermunicipais do Alentejo, reforçou a cooperação regional e o compromisso conjunto com soluções concretas para a adaptação e mitigação às alterações climáticas. Segundo o Fórum, tratou-se de um momento marcante que representa mais um passo na construção de um Alentejo mais resiliente, sustentável e preparado para o futuro, com o território, as instituições e as pessoas a trabalhar em rede pela ação climática. A Câmara Municipal de Cuba anunciou que já estão disponíveis as normas de funcionamento e as inscrições para a edição de 2026 do curso de Carnaval de Cuba, que acontece no dia 17 de fevereiro, a partir das 15 horas. Segundo avançou a autarquia, Cuba Românica é o tema central que a autarquia sugere para a edição deste ano, numa evocação das raízes latinas e romanas do Carnaval, cujas origens remontam a antigas festividades da época romana, marcadas pela folia, pela inversão da ordem social e pelo uso de máscaras. O curso voltará a estender-se ao longo das principais artérias da vila, finalizando com um baile de máscaras. O prazo para as inscrições decorre até 3 de fevereiro. O município de Urique organiza de 20 a 22 de abril um passeio a El Groove, Vigo e Santiago de Compostela, destinado à população sénior daquele concelho. Esta iniciativa, segundo a Câmara Municipal de Urique, tem como objetivo proporcionar momentos de convívio, bem-estar e descoberta cultural num ambiente seguro e organizado. Ao longo dos 3 dias e 2 noites, os participantes vão ter a oportunidade de conhecer alguns dos destinos mais emblemáticos da Galiza, conciliando património histórico, paisagem, gastronomia e experiências diferenciadoras. Segundo a autarquia uriquense, este passeio integra a política municipal de promoção do envelhecimento ativo e da inclusão social, reconhecendo a importância do convívio, da mobilidade e da participação cultural como fatores essenciais para a qualidade de vida da população sénior. Bairro das Flores é o título do álbum de estreia dos Bandidos do Cante. O quinteto begense marca o arranque do novo ano, depois de, em 2025, terem apresentado as primeiras canções do disco, com as quais percorreram o país de norte a sul por dezenas de palcos. Composto por 8 faixas, entre as quais as já conhecidas Amigos Coloridos, Já Não Há Pardais no Céu, Tanto Tempo e Primavera, o novo trabalho do Grupo Alentejano cumpre a promessa de honrar a tradição que os moldou, dando-lhe a roupagem da modernidade que lhes compete. Segundo a editora, se nas primeiras canções lançadas o canto alentejano era a base da abordagem pop à música tradicional que se propõe a reinventar, Bairro das Flores vem reafirmar essa proposta de contemporaneidade ao som que os formou enquanto grupo de cantautores. Nestas primeiras 8 composições originais, o quinteto de Beja, composto por Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana, reivindica a herança que lhes serve de bagagem, sem perder o norte à inovação artística que os tem distinguido como uma das grandes surpresas que a música alentejana havia reservado para esta nova fase. E este fim de semana jogou-se a jornada 14 do Campeonato de Portugal, onde militam as 2 equipas, a do Distrito de Beja, com os resultados Atlético Malveira 0, Juventude de Évora 0, Sintrense 1, Lagoa 2, Portimonense Clube 0, Loltano 3, Baixo da Gama da Vidigueira 0, Uelvas 1, Comércio e Indústria 1, Oriental 1, Moncarapachense 3, Alverca B 2 e o Futebol Clube de Serpa 2, Alcustense 1. O Atlético de Malveira lidera com 27 pontos, seguido do Juventude de Évora com 26, em terceiro o Alverca B com 22 pontos, os mesmos em quarto e quinto lugar o Loltano e Serpa, em sexto Elvas com 21 pontos, em sétimo Lagoa com 20, em oitavo Alcoutense com 19, os mesmos, o Oriental em nono lugar. Já em zona despromocional, em décimo o Portimonense Clube com 16 pontos, o Moncarapachense em 11º com 15, em 12º o Sintrense com 14, em 13º o Vasta Gama da Vidigueira com 10 e em 14º e último lugar o Comércio e Indústria com 8. Jogou também ontem a jornada 13 do Campeonato Distrital da 1ª Divisão com o Aljustrelense 0, Renascente 0, Despertar 1, Aldenovense 1, Praia de Mil Fontes 3, Castanense 2, Odmirense 0, Alvernense 0, Ferreirense 0, Almodóvar 0 e o Moura 4, o Sporting de Cuba 0. O Aljustrelense lidera com 29 pontos, os mesmos que o Castrense. O Praia de Mil Fontes é terceiro com 24, os mesmos o Moura em quarto lugar. Em quinto, o Almodóvar com 23, em sexto, o Alvernense com 20, em sétimo, o Renascente de São Teutónio com 19, em oitavo, o Ferreirense com 15, em nono, o Aldenovense com 14, em décimo, o Despertar com 9, em 11º, o Odmirense com 5, em 12º e último lugar, o Sporting de Cuba com 4.
Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, 13 de janeiro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, diminuindo a nubosidade do litoral para o interior a partir do meio da tarde, períodos de chuva persistente e por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da manhã, que podem ser localmente intensos e acompanhados de trovoadas e ocasionalmente sob a forma de granizo. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo para os 1.400-1.600 metros a partir da manhã, vento moderado do quadrante sul, uma pequena descida da temperatura mínima no norte e centro e uma pequena subida na região sul. Temperaturas máximas que poderão chegar aos 15 graus em Beja e Sines, 14 em Évora, 10 para o norte alentejano em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.